Menina, pensa, eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Olha, eu passei um ano me perdendo.
Por que você pronto lá?
E aí, ontem meu noivo veio dormir aqui pra cuidar de mim, meu enfermeiro particular, né?
Eu tenho um pouco da essência dela em mim, assim. E eu nem tinha me tocado nisso.
Muito, muito bom. E o cantor é um gato.
É uma afro de pessoa.
Temíssera. Aqui homem não entra, só ouve.
Olá, eu sou a Artemis.
Oi, eu sou a Esha.
Oi, eu sou a Atena.
Olá, eu sou a Afrodite.
E no Temíssera passado você ouviu...
Sejam bem-vindos à Ilha Paraíso. Eu sou a Artemis.
Eu sou a Atena.
E a Atena, infelizmente, não pôde participar do papo de hoje, né, Atena?
É uma pena. Eu não moro sozinha, por isso não deu pra... pra participar, mas não foi por isso não. Um monte de problemas técnicos que infelizmente impediram.
É. Isso é muito triste, mas no próximo...
No próximo eu tô.
No próximo ela tá, com certeza. E a gente veio aqui hoje, né, pra dar uma olhada rapidinho no que aconteceu no episódio passado, né? No episódio passado nós falamos sobre...
Me formei, e agora?
Pois é, e a gente teve a presença, né, da Dani Toste e da Vinha Maru.
Foi riquíssimo.
Foi muito informativo. E o pessoal gostou bastante, todo mundo elogiando, dizendo que foi um papo cabeça, que blá blá blá.
Gostei também.
Né? Quem não ouviu ainda pode conferir o podcast passado, número 19. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente o que é que o pessoal achou. Porque por enquanto a gente vai dar só uns recadinhos bem rapidinho, né, Atena?
Vamos lá. Você já conhece esse comecinho da leitura dos e-mails. E para começar, a gente vai recomendar que vocês visitem o blog da gente. A gente publica o podcast, a gente faz publicações de textos também, aleatórios, dentro e fora do tema. A gente agora está num blog só nosso, que é o www.ilhatemissera.blogspot.com. Visitem.
E essa semana que passou, a gente teve texto sobre cinema, sobre a Mulher Maravilha, né, a série. A gente sempre está diversificando por lá, então... Se você não conhece ainda o nosso blog, por algum motivo, vai lá e entra lá que tá muito legal. O pessoal tá gostando bastante também dos comentários. E eu quero aproveitar e quero mandar um beijo pro pessoal lá na comunidade do Orkut. Lá do Meu Humor Vareia. Engraçado é o nome da comunidade. Meu Humor Vareia.
Meu Humor Vareia. Eu tinha essa.
Porque humor é com humor e vareia, né? Né? O Orkut tá meio caído, vamos admitir. Mas de vez em quando eu posto lá... Né? Quando tem Temíssera novo pro pessoal, a gente acabou já criando amizade. Então eu mando um beijo pra todos. Não queria citar nomes, mas eu mando principalmente pro Diego, pra Bia, Rafael e pro Tinho. Os outros também recebam os beijos aí, que agora, né, de cabeça eu não tô lembrando, infelizmente. Mas não se sintam ofendidos, pelo amor de Deus.
Comentem pra gente lembrar.
Pois é, venham lá do Orkut e venham comentar aqui que a gente manda beijo pra quem faltou.
E a Artemis, nossa coleguinha Artemis, ela fez uma participação no podcast, no Blablaísmo. E no Na Calçada.
Os meninos do Blabla... Os meninos, do Blablaísmo. Sei que eles acabaram me convidando, né? Na verdade foi o Beto Patux. Um beijo, Beto. Ô, menino! O Beto Patux me convidou pra participar lá do Projeto X. Que eu até dei a ideia, né? Eles estão querendo colocar um nome novo nesse... É quase um apêndice, né, do podcast deles. Eu dei até a ideia pra eles de colocar Arquivo B, né, em minha homenagem.
Espertinha.
Pois é. E lá a gente falou sobre músicas. Eu achei muito legal o formato, né? Parabéns pros meninos que tiveram a ideia. E é isso aí. Lá a gente falou, fez indicações de música, conversou um pouquinho, ficou bem legal. E o link tá aí no post se você não ouviu ainda. E o Na Calçada... Essa Deus andou muito por esse fim de semana aí, por esses dias.
Que bom. Pois é. Mais do que a gente.
Pois é. E o Na Calçada, né, do Thiago Iori, da Nata Poa, também um beijo pra eles, obrigada pelo convite. Eu participei lá com o Torinho, que em breve estará aqui, Torinho dessa Lompas, né, o PH Santos, fofíssimo, com o Hugo Soares, também do Pauta Livre, os três, e com a Mariana Bonfim, que também, não queria nem dizer, mas em breve estará aqui conosco. A gente falou sobre coisa de macho, né? Só que a gente acabou descambando com o tema, falando mais do que devia. O programa ficou com uma faixa etária de 50 anos quase. E ficou muito engraçado, gente. Se vocês não viram também, corram lá pra ouvir, que ficou muito bacana.
Que legal.
Recomendo mesmo. E também, né, quem quiser pode convidar as outras deusas, né, Atena?
É, não precisa ficar tímido não. A gente é só marcar e a gente vê se dá pra encaixar e eu tô aí. Eu, a Esha, a Afrodite, tá todo mundo à disposição.
Podem chamar, manda e-mail pra gente, né? Ou então uma tweetada fazendo a requisição da deusa. E aí a gente, né, se arruma e vai. Arruma as malas e vai. E temos o feed também, né? Se você é novo e não conhece. De vez em quando a gente até posta lá no Twitter, né? Para os novos. E a gente tem o nosso feed, né? Para você assinar, para ouvir os anteriores ou para ficar acompanhando a gente, tá lá no post, né? Que é o feedburn.com. Eu não vou dizer não, porque eu não sei dizer e vai estar lá no post.
É, o link tá lá, o link tá lá bonitinho. É só clicar e assinar. E tem o e-mail da gente, que é, né, nosso cantinho do leitor também. Esse espaço que a gente abre para você mandar opinião sobre o podcast, mandar alguma sugestão, algum caso pessoal, alguma história. E é willatemisser@gmail.com, também tá no post. A gente recebeu um e-mail a respeito desse último podcast, das dúvidas, da profissão e tudo mais, do Bruno, que já é uma figura conhecida entre a gente, né? Bruno é o fotógrafo oficial do podcast boteco.com. Uhum. E ele diz assim... Saudações, belas damas. Se formado e com diploma de peso, debaixo do braço, já é complicado arrumar um emprego que pague bem, e isso é muito relativo, imagina a maioria da população que não tem uma formação. Ou, no meu caso, que passei um bom tempo no quartel. Ele diz que, pra se dar bem na carreira, é bom escolher algo que dê prazer de fazer. E, assim, pode ser fotografia, história, informática. História, eu quando decidi fazer história, abrindo um parêntese aqui, quando eu decidi fazer história, todo mundo fica: mas Atena, você vai ficar, não vai ter dinheiro, vai trabalhar muito, vai ralar muito e não vai ter vida e tal. Mas provavelmente seria algo que eu estaria feliz de estar fazendo. Sem dinheiro, aí a gente é que escolhe, né? Ele continua dizendo que devemos nos lembrar que nessas terras se dá muito valor à experiência profissional e não às novas ideias dos recém-formados. E é uma coisa que a gente devia até ter comentado lá, porque é uma verdade aqui no país, né? Ele sempre curtiu mecânica, sempre quis montar uma oficina de restauração de carros antigos ou uma equipe de preparação de carros de competição, porque ele sonhava com isso, mas ele atua numa área diferente, ele diz. Mas mesmo sendo algo palpável, tenho que manter meu pé no chão e seguir em frente. Mas isso não quer dizer que eu não suje as mãos de graxa de vez em quando. Idade não é motivo de não fazer aquilo que você gosta, isso é importante. Um grande abraço, belas deusas. Um beijo pra você, Bruno. Continue participando, continue comentando. É muito bom ler seus e-mails.
É, os novos ouvintes, né, que têm chegado aí também, manda e-mails pra gente, a gente ama.
É, a gente tem que receber mais, precisamos de mais. Precisamos saber quem é que tá lendo a gente, quem tá lendo e quem tá ouvindo, né?
Nós também temos o Twitter do Temíssera, né, que é o Ilha Temíssera. Aliás, né, o arroba Ilha Temíssera, e também vai estar no post. Estou dando uma olhadinha aqui agora, nós chegamos aos 375 seguidores.
Que legal!
Pois é.
É muita gente.
E vamos correr para chegar a mais, né? É, então nós queremos mandar primeiro um beijo para, né, o arroba MRG underline, underscore, né? Que a gente bateu um papo com os meninos do MRG através do Twitter essa semana aí. E eu disse pra eles que... Pra Creuza, né, no caso, que a gente ia fazer uma campanha pra ela participar do Temíssera. Quem apoia, vamos ajudar a gente nessa campanha. Vamos encher o saco dos meninos lá, porque eles falaram o seguinte: Creuza não é permitida sair do quartel-general do MRG. Slave. Chamando a pobre de escrava. Gente, vamos desescravizar a Creuza. Vamos trazer ela pra ilha. Já pensou um robôzão na ilha, hein? Um beijo pra Deise, @DeisePSantos. né, que disse que gostou muito desse episódio, que recomenda. Obrigada, Deise. O arroba Andreuasa, acho que é Andreuasa. Ele disse que tava ouvindo também a gente. A Denise, né, a gêmea, arroba Denise DDT. O arroba Joares, lá do Ceará, que também ajudou a gente a mudar para editar a URL do nosso Facebook, né? Segundo ele, pela quantidade de fãs a gente já podia mudar, e a gente já mudou para um bem mais fácil, né? Não é mais aquele monte de número. Então, obrigada, viu, Joares? Um beijo para você. Já tá no post, né? O link novo.
Dica valiosa. É, tá mais fácil curtir a página.
A gente tá gravando e eu acabei de entrar no Twitter e a gente acabou de lançar, né? Quem quer um beijo das deusas no próximo podcast. E quem se manifestou aqui foi o Farrazine, né? Que é o site lá do Kio Caio César. Um beijo, Farrazine. Um beijo, arroba AlexFabio_C. Um beijo, arroba Renato Recife, que disse que queria muito. E um beijo pro Nerdmaster. Beijo, Nerdmaster. Não dá pra falar de todo mundo aqui agora, mas a gente agradece e manda um beijo pra todos.
E tem o meu podcast também, que é uma comunidade de podcasters. E a gente tem o nosso perfil lá, tá no post.
E nós recebemos comentários desse episódio anterior. Ficamos felizes porque a gente conseguiu um número bem bom, viu? Viu até?
É, muito bom. E a qualidade dos comentários, as dicas foram valiosíssimas.
E o surfista platinado lá do blog também, o surfistaplatinado.blogspot.com. Aliás, eu recomendo muito, né? É muito bom o blog dele, muito mesmo. E ele falou o seguinte, que tem três coisas que queriam que tivessem dito a ele quando ele se formou. Primeiro, que o seu currículo tem que ser distribuído por empresas grandes e que você tem que distribuir loucamente. Ele disse, recém-formado é quase um estagiário com upgrade. Isso é uma raça a ser explorada mesmo. Segundo lugar, você sabe que está formado, os outros sabem? Conte pra todo mundo como se fosse a corrente da loira do banheiro ou a última fofoca de A Fazenda.
Adorei.
Peça ajuda, peça indicação, peça pelo amor de Deus. Hoje você é ajudado, amanhã pode ajudar. Esse é o ciclo da vida. Em terceiro lugar, ele falou, comece a pensar no que estudar depois, um após. Um curso de inglês ou espanhol, um mestrado, um curso de corte e costura. Nunca se acomode com o que sabe. Gostaria que alguém tivesse me dado esses conselhos quando me formei. Aprendi sozinho com atraso. Surfista, muito obrigada. Eu adorei as dicas.
Eu adorei.
Já vai guardando, adorei, né, Atena? Adorei. Quando for tua hora.
Quando eu me formar, eu vou pegar essas dicas e usar. A Jéssica, ela também comentou, Jéssica da Silva.
Achei legal porque ela colocou que tem 30 anos, mora em Santa Maria.
Santa Maria.
Era legal, né, se o pessoal fizesse isso, colocasse a idade.
A gente saber de onde é. É mesmo. Tá, ela disse que quando ela se graduou, ela deixou o currículo em um monte de lugar, mas só tinha feito estágio obrigatório na graduação.
E o próximo foi o Diego, ele disse que adorou a reportagem com a tiazinha do Fala Frila. É a música de Vini, né? Tiazinha! o Maru, né? O japonês de plantão.
Ele é japonês?
Ele é japonês.
Meu Deus, eu adoro japonês. Acho lindo.
Eu também acho lindo. Queria nem dizer. Um beijo, Maru. Ele falou o seguinte, que já faz um tempinho que se formou e pra conseguir mesmo, logo, né, o primeiro emprego, ele disse que demorou um pouco. E só conseguiu depois de 2 anos de formado. E ele também falou uma pena da deusa Deméter, né, ter saído. Infelizmente, a gente também fica muito triste, né? Beijo, Maru, japonês.
Beijo, 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 Maru. Beijo, me liga. Tá, tem o Kio também. Beijo, Kio. Ele gostou do papo da gente, mais cabeça.
O arroba, underline, não sei falar isso, os natos, ele disse que nem esquentou a cabeça, foi logo pra concurso. Um beijo.
Tá, o Ivan, que também sempre comenta aqui, um beijo, Ivan. Garotos, vocês deram tanto destaque pra idade da convidada que terei que ouvir novamente pra me concentrar nas dicas. Nossa, sério? Que ficou assim, então?
Eu acho que foi, sabe o que vou dizer? Porque, né, a gente brincou muito com ela com esse negócio da idade, mas na edição, quando a gente, né, foi condensar as coisas e cortar, saiu, pareceu que saiu demais.
Porque eu não lembro.
E o próximo foi o Bruno, né, e ele comentou, disse que quando decidiu ir pra área dele, ele disse que é importante fazer o que se gosta e aquilo que você acredita, e que não é preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro, porque você vai estar feliz fazendo o que gosta, né? E a gente, né, encerra os comentários de hoje, e agora a gente vai, né, uma conversa, a gente hoje não teve convidadas, foi só eu, a Afrodite e a Estia, falando um pouquinho sobre, vocês já devem ter sacado, né, no título, Mas é falando sobre o lado bom e o lado ruim de morar sozinha, né? E a gente espera que vocês curtam o programa. Um beijo e vamos pro tema.
Um beijo, povo.
Seja bem-vindo a Temíssira. Você acabou de cair na Ilha Paraíso. A gente acabou, né, de voltar da leitura dos e-mails. E agora a gente vai começar o tema de verdade. Hoje eu tô aqui, Deusa Ártemis. Estou com as meninas Deusa Éstia. Oi, Éstia.
Oi, Ártemis. Oi, gente.
É, e também tô aqui com a deusa Afrodite. Oi, Afro.
Oi, gente.
É, a deusa Atena hoje, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente. Sniff. Mas é isso aí, né? Semana que... Aliás, daqui a 15 dias, ela tá de volta aqui com a gente. E a gente hoje vai falar sobre um tema que, particularmente, eu... Sempre tive muita vontade, né? Já tô até começando a falar de morar sozinha e tal. Mas depois que eu comecei a ler sobre, eu acho que eu tô um pouco reticente agora.
E eu também faço você passar um certo medo, né? Contando as histórias, mandando mensagem meia-noite, mas depois eu explico essa história.
É, a gente conta mais pra frente. Mas assim, eu, né, a gente vai falar hoje sobre morar sozinho, né, e pra, em alguns pontos eu acho que é muito bom ter a independência e tal, e por outros lados tem esses perrengues que, principalmente quando é mulher morando sozinha, passa, né. Por um lado a gente se sente independente, livre, né, se sente... assim, gente grande, vamos dizer. Mas por outro lado, assim, às vezes a gente vê que ainda precisa um pouquinho dos pais para algumas coisas.
É, não, ainda que eu ia falar que essa independência tem um grande preço, que é a responsabilidade que você adquire morando sozinha. Eu nunca morei, mas eu conheço pessoas que moram sozinha e eu consigo me imaginar nessa situação, quando às vezes eu fico sozinha em casa, eu tenho que me virar em tudo. É, sei lá, acabou o gás. E aí, o que eu vou fazer? Mas é, tem um grande preço, que é a responsabilidade que você adquire, né?
É, eu acho que assim, a grande questão é a gente morar sozinho é não morar com os pais, ou morar sozinho é mesmo você morando só, com outras pessoas, assim, amigos, porque tem muita gente que mora em república. É, não mora sozinho, mas não está mais na casa dos pais, tem as mesmas responsabilidades, né? É, mora com amigas, mora com outras pessoas e tal, mas não mora com os pais. Então, acho que são duas coisas diferentes. Você... Uhum. Que acabam sendo iguais, na verdade, porque as responsabilidades são as mesmas. E a falta que você sente dos pais é a mesma.
Como eu disse, eu sempre tive muito esse senso de querer ser independente. Desde novinha, sempre fui muito desenrolada para as coisas, sabe?
É, então, eu moro sozinha. É, na verdade, assim, eu moro sozinha, sem minha mãe, sem meus pais, há 7 anos. Mas eu comecei... Foi quando meu pai faleceu. E aí entra naquela questão de... É, desejo ou necessidade, né? Eu sempre tive vontade de morar sozinha também. Mas eu vou ser sincera, se não tivesse acontecido, talvez eu não teria saído pra morar sozinha. Eu sou muito taurina, muito relutante a mudanças. Então eu estaria com a minha mãe até hoje. Mas aí meu pai faleceu. E a minha mãe pegou as coisas dela e falou, eu vou embora pro interior e quem quiser, venha comigo. Quem não quiser, fique aí. E eu tinha 18 anos, minhas irmãs também um pouco mais velhas. E no interior aqui de São Paulo, naquela época não tinha oportunidade de emprego e tal. Ah, vamos morar nós três? Vamos. Aí moramos um mês, nós três, sozinhos. Aí a minha irmã mais velha casou e foi-se embora. Aí ficou eu e a minha irmã. E aí essa outra minha irmã, a gente morou junto durante 5 anos. E aí aí era aquela coisa, as mesmas responsabilidades. A gente tinha que fazer comida, lavar roupa, coisa, tudo que minha mãe fazia antes, a gente tinha que fazer. Só que também tinha a liberdade, levar o namorado em casa, chamar os amigos pra fazer almoço, jantar. Saía, sair e voltar a hora que quiser, sem dar obrigação. No começo, a minha mãe ainda ligava 3 horas da manhã em casa pra ver onde a gente tava. Foi assim. Mas depois ela foi se libertando. E aí, um belo dia, minha irmã também casou. E aí eu fiquei morando sozinha. Aí eu realmente sozinha mesmo, eu moro há 3 anos. Eu adoro. É tudo de bom, porque as minhas coisas ficam no meu lugar. É, eu faço comida se eu quero, eu lavo a louça se eu quero. É, eu morava com meu cachorro antes, né? Que eu tinha uma casa maiorzinha. Então era eu e meu cachorro. Nossa, gente, era maravilhoso. Meu namorado vinha, dormia. A hora que eu enchi o saco dele, eu mandava ele embora. E eu gosto muito, só que é muita responsabilidade. É uma coisa até que eu tinha tentado falar é que é o seguinte, pode ser tudo mil maravilha. É, só que tem muita responsabilidade porque você tá longe dos pais, você não tem ninguém ali pra te ajudar. Por exemplo, eu que moro longe da minha família toda, das minhas irmãs e da minha mãe, se eu acordo um dia, tô com vontade de tomar café, mas eu não tenho R$1 pra ir comprar pão, não tem ninguém que vai me dar esse R$1. Não tem ninguém que vai comprar o pão pra mim. Eu tenho que ir, ou eu fico sem comer, entendeu? Então, você aprende coisas que você não aprenderia na casa dos seus pais ou morando com outra pessoa, seja irmão, seja amigo e tal. Ninguém vai te ajudar naquela hora, entendeu?
Uhum. E tu, Esther, tu já quis morar sozinha?
Ah, eu quero até hoje, né? Mas eu, assim, além da questão financeira, que eu não estou, né, estabilizada ainda e nem ganho o suficiente para me sustentar, principalmente aqui em Brasília, o custo de vida é altíssimo. São Paulo também é, né? Mas, assim, aqui é absolutamente caro. Então, assim, o que eu ganho hoje em dia não dá para eu morar sozinha. Então, assim, mas eu desejo muito, mas acho que na prática eu vou ter muito medo. Porque eu já tenho 26 anos, quase 27, e eu sempre morei com meus pais. Nunca, o máximo que ia acontecer assim, férias, eles viajam e eu fico sozinha. Então, assim, é esse momento que eu vejo mais ou menos como é morar só. E aí, por exemplo, já acabou o gás, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como. Como, se eu tinha que ligar, se eu tinha que comprar. Como é que eu tinha que comprar um gás? Eu não sabia. Eu sei cozinhar, sei fazer essas coisas todas. Sei lá, não sabia lavar roupa na máquina de lavar. Olha só. E aprendi nesses tempos que eu fiquei sozinha, porque eu tinha que trabalhar e meus pais estavam de férias. Então eu tinha que ficar só. Mas querendo ou não, é a casa dos seus pais, não é a sua. Assim, não é uma coisa que você tem responsabilidade total. Você pode pedir um socorro, né? Assim, mesmo longe, dá pra eles auxiliarem, mas assim...
Mandaram pelo banco, né?
É, mas vontade eu sempre tive. Tenho muito, mas eu tenho muito medo, assim, justamente por causa dessas coisas. Eu tenho muito medo, sei lá, medo de ladrão, medo de barata. Se eu sou uma barata, eu vou entrar em pânico. Talvez eu crie a coragem que eu não tenho, né? Porque só vai estar eu e a barata, então eu vou ter que resolver a situação. Mas eu tenho pânico nessas coisas.
Sabe qual? Primeiro, quando eu falo que eu moro sozinha, a primeira coisa que o povo me fala: nossa, mas você não tem medo de dormir sozinha? É exatamente isso que você falou agora, né? Medo do ladrão, medo dessas coisas e tal. É, eu acho que eu tenho mais medo de chegar no final do mês e não ter dinheiro pra pagar minhas contas do que de dormir sozinha, sinceramente.
É, não, também tem isso. Também tem isso, mas é isso que eu tô te falando. Porque por mais que eu tenha ficado sozinha, não sou eu que pago as contas da casa, entendeu?
Uhum.
É diferente, é uma outra situação. É um faz de conta de morar sozinha. Mas, assim, fora que tem todas essas coisas, né? Você pagar suas contas, é uma responsabilidade muito grande. E você cuidar de si, né? Não tem, que assim, pelo menos no seu dia a dia, não vai ter ninguém com você. Ninguém que vá comprar um pão pra você, como a Prodite falou. Mas eu acho legal, acho muito interessante.
Tem as partes boas também.
É, então, você ter sua liberdade de levar a sua casa quem você quiser, fazer isso mesmo, lavar a louça se você quiser, fazer comida se você quiser, entendeu? Arrumar a cama se quiser. É uma coisa que, quer dizer, que tem um preço, né? Mas acho que compensa todo o resto.
Ah, mora sozinha também, né, gente? É, apertos que você passa, não só de dinheiro e tal, mas eu uma vez, eu não morava nessa casa que eu moro ainda. Eu sempre morei em casa, tá, gente? Eu nunca morei em apartamento. É, aí dá mais medo ainda pra quem nunca morou sozinho, porque tem medo de segurança e tal, né? Mas eu sempre morei perto do metrô. É, eu sempre morei no bairro que eu morava com os meus pais. Então, meus irmãos casaram e foram pra outros bairros. E eu fiquei aqui, porque eu adoro meu bairro. Eu conheço o cara da padaria, o cara do açougue, os amigos do meu... Os meus vizinhos eram amigos dos meus pais e tal. E eu gosto bastante daqui. E aí, eu sempre morei perto do metrô. E aí, um belo dia, a minha irmã me pediu pra levar alguma coisa pra ela no metrô. E eu tinha acabado de chegar em casa, porque geralmente eu chego em casa e já começo a fazer comida. Ligo o computador, né? São duas coisas que eu faço. Ligo o computador e vou fazer comida. E aí ela me ligou, eu preciso disso, vem aqui me trazer na catraca do metrô e tal. E tá bom. Peguei o que ela precisava, joguei na sacola, eu tava com feijão no fogo, tinha acabado de ligar o feijão. Eu falei, caramba, eu vou só ali entregar o negócio pra ela, então eu vou deixar o feijão aqui no fogo e já volto. Deixei minha casa aberta, assim, só fechei o portão, meu cachorro lá dentro, né, de casa e tal, e fui toda acelerada pro metrô. Aí tô lá, entreguei a sacola pra ela, conversei um pouquinho com ela e tal, tô voltando pra casa, eu lembrei que na hora que eu saí de casa, eu joguei a chave dentro da bolsa que eu dei pra ela.
Meu Deus!
Não, aí imagina a situação. Eu saí de casa sem celular, saí sem dinheiro, o meu feijão no fogo, meu cachorro lá dentro. E eu não tinha como ligar pra minha irmã pra falar pra ela voltar. Gente, eu pensei, um apuro. Então, aí eu tô lá, vi que... Aí eu percebi que eu entrei em pânico quando eu lembrei que a chave... Eu joguei a chave dentro da sacola. Porque eu não tinha telefone pra ligar, eu não tinha dinheiro pra comprar o cartão. Eu não tinha como entrar na minha casa. Gente, o que eu ia fazer? Eu voltei pra casa e eu tinha acabado de me mudar, eu não conhecia nenhum vizinho na rua. Aí eu fui e liguei pra minha mãe. Falei, mãe, pelo amor de Deus, nessas horas, né, só a mãe calma. Mãe, liguei a cobrar ainda, porque minha mãe mora no interior. Liga pra ela, pra minha irmã, pelo amor de Deus, que esqueci a chave, meu filho tá no fogo. Dela. Minha mãe ligando e o celular dela acertava a caixa postal. Tá no metrô, no túnel, entendeu? E eu, gente, como que eu vou fazer pra entrar em casa? Tem feijão lá, cozinhando.
E o cachorro dentro.
O cachorro dentro, gente. Minha preocupação maior era a panela. Eu explodi e o meu cachorro tá lá, sabe? Gente, eu mobilizei a rua toda até achar. Eu passei muito forte, até achar alguém que tivesse uma escada. Pra eu pular o muro da minha casa. E abrir a janela e entrar. Na hora que eu entrei, que eu consegui entrar dentro. Foi na mesma hora que minha mãe conseguiu falar com a minha mãe, meu cunhado já tava trazendo minha chave de volta. Mas a panela tava no fogo, já queimando, sabe? Então, nunca desgrude da chave da sua casa.
Sim.
Porque senão você vai ficar com ela pendurada no pescoço. Porque você não tem uma chave reserva. Ninguém tem uma chave reserva da sua casa. Deus.
Tem que usar aquelas técnicas dos Estados Unidos, né? Que bota a chave embaixo do tapete, na porta da entrada.
Ah, isso é um sonho, né?
É mesmo.
Acho que isso não existe.
Ah, sim. Aí vem o ladrão e pega.
Vou falar em ladrão, Afrodite. Já entrou algum ladrão quando tu morava sozinha?
Não, nunca entrou ladrão, gente. Mas eu já achei que tinha entrado. Porque eu sou muito pirada, gente. Olha só o que eu fiz. Vocês vão querer me enganar. O belo dia, eu saí de casa e a minha outra casa, ela tinha duas portas. Você entrava ou pela cozinha ou pelo meu próprio quarto. E eu nunca abri essa porta do quarto, que ela dava direto pro quintal, porque não tinha necessidade. Eu sempre tinha que colocar aquela porta ali. Só que um dia eu abri e não vi, e deixei ela aberta. E fui trabalhar, saí e fui trabalhar. Meu cachorro, muito esperto, deve ter empurrado a porta e entrou. Aí eu chegando em casa de noite com meu namorado, eu olhei do portão, eu só vi a porta aberta. Eu corri pro carro de novo e falei, alguém entra em casa. E ele, calma, vamos chamar a polícia. Aí fomos pra esquina, ligamos pra polícia. Gente, e a minha preocupação
Meu Deus.
Não era nem com o cachorro. Era a minha máquina fotográfica. E meu notebook. Eu falei, meu Deus. Roubaram o notebook.
Coitado do cachorro.
Então, pra polícia. Aí chamando. Demorou uns 5 minutos. E eu chorando. E ficamos lá na esquina, olhando a casa. Olhando a movimentação. Aí a polícia chegou. Encostou a viatura. Entrou. Dois policiais. Dois, assim. Forte, né? E foram com arma e tudo, assim, a lanterna, sabe, na minha casa. Gente, eles entraram, aí vacilaram, viram que o notebook estava lá dentro, sabe?
Ai, meu Deus.
Viram o notebook em cima da mesa, a máquina em cima da mesa. Aí chegaram no portão e chamaram.
Bem tranquilo.
E correndo pra mim as coisas. Gente, nunca passei tanta vergonha na minha vida. Aí o policial, meu namorado, olha, eu acho que ela deixou a porta aberta. Nesse momento você fica transtornado. Você não deixou a porta aberta. Como assim você deixou a porta aberta? Aí eu e o meu noivo lá tentando explicar pros policiais e se desculpando. Ai, gente, desculpa. Ela tá meio avoada, tá acontecendo umas coisas. Aí o policial deu bronca ainda, falou, olha, tomar cuidado, porque não pode chamar a gente de só de perto, não sei o quê. Mas a gente não pode vir por uma coisa dessa.
Como quem diz, sua namorada tá louca.
Gente, é a maior vergonha da minha vida. Os policiais vasculhando a minha casa, atrás de um ladrão, Gasparzinho.
Pior foi essa semana, agora foi, Afrodite, tu mandou mensagem pra mim.
Foi, aí que foi do começo que eu comentei, né? A gente ia até gravar o podcast, e aí deu aqueles problemas.
Acontece.
Aí a minha irmã, ela tá agora morando comigo, né? Porque ela tá com problemas, enfim, no casamento e tal. E ela tá aqui um pouquinho até ela arrumar a situação dela. E aí, eu chego primeiro, eu já vou dormir. Aí eu esqueci esse dia a chave na porta. E aí ela foi abrir e a chave tava por dentro, ela não conseguia abrir. Aí eu levantei, fui abrir a porta pra ela. Nunca fui abrir a porta, minha porta é de vidro. E aí eu, plá, quebrou o vidro no meu joelho. Aí, gente, pra dormir, já era meia-noite. Quando eu vi com a porta sem vidro, a porta de frente pra rua, sabe? Eu fiquei em desespero e coloquei papelão. O que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que trabalhar, mas tenho que arrumar um vidraceiro. E aí eu falando com a Arthur, por mensagem, falando, o que eu faço? Isso aqui é desesperado. Coisas que só acontecem quando você mora sozinha, porque você quebra uma porta de vidro na sua casa, você tem seu pai, tem sua mãe, alguém fica em casa no outro dia pra chamar um vidraceiro.
O pior é falando assim, Afrodite... Ela dizendo, ai meu Deus, como é que eu vou fazer pra trabalhar amanhã? Eu disse, como assim trabalhar amanhã? Se tu conseguir acordar viva, se o ladrão não te pegar de noite, porque é a porta aberta.
Ah, super força, que a pessoa precisa.
Ela me deixa super calma.
Então, maravilhoso. Já sabe, né? Quando você tiver um problema assim, não ligue pra arte.
Deixa melhorar, só piora as coisas.
Não ligue nem pra polícia.
É, né?
Falou, né, das coisas no começo, né? Do lado bom, da liberdade, tudo. Mas o lado ruim, assim, que eu penso muito é essa coisa do ladrão também. É as coisas dos bichos, porque eu não mato, gente. Não mato. E o pior é que eu também não consigo ter reação nenhuma quando eu vejo, assim, algum bicho. Eu fico paralisada. E o bicho passando pra lá e pra cá. Eu travo e fico, assim...
Ah, eu saio correndo. Eu não consigo nem olhar pro bicho. Por exemplo, barata. Eu não consigo olhar. Outra coisa que eu tenho muito medo é a louva-a-Deus. Tem um pavor. Não tem. De vez em quando aparece aqui na minha casa. Já entrou cigarra também. Tu imagina se fosse morando sozinha, eu não sei. Tinha que ter um.
Eu tenho medo até de borboleta. Pra você ver como é crítica a minha situação.
Ah, não. Eu já superei.
Mas aí, eu tenho medo disso. E também outra coisa que eu fico meio assim é porque quando eu fico doente, eu fico muito mole, sabe? Qualquer coisa que eu tenho, eu fico muito derrubada. Então, sempre, assim, morando em casa, eu tenho minha mãe pra ficar fazendo comida, pra ficar me dando remédio, não sei o que lá. E eu sei que se eu morar sozinha, no dia que eu ficar doente, eu vou morrer. Porque não vai ter ninguém pra cuidar de mim.
Que nada, a pessoa aprende. Tudo é você se adaptar, sobrevivência. Então você aprende. Vai levantar mesmo morrendo pra fazer alguma coisa. Tomar aí remédio.
Também chegar, por exemplo, né, cansada do trabalho. Tipo, eu chego, um dia que eu trabalho muito assim, que eu chego cansada, eu chego em casa, tomo um banho, vou comer a comida que minha mãe fez, vou deitar. E eu sei que no dia que eu morar sozinha, não vou ter isso, não vou ter que chegar em casa, vou ter que ir fazer alguma coisa, se eu não quiser morrer de fome. Eu tenho uma casa inteira pra colocar em ordem.
Eu falei com meu namorado, agora ele mora sozinho. Ele já morou com um amigo, dividiu com um amigo, e agora ele tá morando sozinho. E aí ele disse, tô aqui lavando roupa. Sim, colocou na máquina, né?
colocou na máquina. Também.
E vou fazer uma comida daqui a pouco. E ele cozinha super bem, mas assim, tem que chegar do trabalho, chega cansado, né? Tem que ainda fazer essas coisas, lavar roupa, e porque tem que vestir roupa e depois tem que passar, cozinhar, porque tem que comer, né, também. Então, assim, às vezes ele tá doente, agora sim, ele tem eu, né, e aí eu vou pra lá, levo, esses dias ele fez uma cirurgia no dente, então, assim, ainda a pessoa não pode levantar, né, pelo menos nos primeiros dias, nos dois primeiros, e aí tem que fazer alguma coisa, não pode comer qualquer coisa, tem que fazer uma sopa, sei lá, né. Aí minha mãe fez, levei pra ele. Então assim, pelo menos agora ele tem um apoio. Mas imagina quem não tem uma família, quem não tem um amigo, sei lá, uma namorada. Fica só mesmo. Fica só e não tem jeito.
Ai, que bonitinho.
E eu tava pensando aqui agora, tu falou que ele morava junto com a pessoa. Junto assim, né, com um amigo. Mas será que essa coisa... Até a Afrodite falou no começo que tem a diferença entre morar só você e você, e morar com república, ou morar com outra pessoa, outro amigo e tal. E como é que vocês acham, assim, que vocês acham que é mais fácil morar com outra pessoa, é mais difícil, porque você vai ter alguém com gênio batendo ali toda hora?
No caso dele, assim, ele se dava super bem, não tinha problema algum. E assim, ele tinha dias que eles mal se viam, porque o amigo dele tinha namorada, então saía, às vezes ficava com a namorada, não via, entendeu? Mas é bom porque você tem alguém a recorrer, né? Se você, sei lá, tá em casa, passa mal, alguma coisa assim, você tem uma pessoa pra te ajudar. Mas eles estavam bem, e só eram eles dois, cada um com seu quarto, então querendo assim, querendo ou não, tem uma certa independência de ele, né? Não é aquela coisa de morar junto, se você morar junto. Mas... tem esse lado bom, né? É você ter alguém, assim, pra recorrer. Mas a liberdade não é tanta também. Acaba que você se priva de algumas coisas porque tem a outra pessoa, né? E você tem que respeitar.
A Afrodite já morou com alguém? Assim, fora família?
Não, eu já tive amigas que queriam morar comigo. Mas e até questão financeira, é sempre melhor você dividir com alguém. Mas eu não me acostumaria, eu acho. E aí eu nunca quis. Eu acho que pra eu morar junto de novo, só agora eu vou com meu marido, que aí eu vou ter que aguentar e a gente vai aprender a conviver. Eu acho, eu conheço, tenho amigas que elas já perderam amizade porque moravam juntos.
É, isso acontece.
E aí brigavam, aí eu falei, assim, a dica pra quem quer morar sozinho é...
Sim.
Que primeiro, que nem a gente falou no começo, tem que pensar se é um desejo ou se é uma necessidade. Porque é muito fácil você falar, quero morar sozinho e tal, aí você sair e você não conseguir e ter que voltar. Dá alguma coisa errada e tem que voltar. Você tem que calcular. Eu realmente, que nem a Esther falou, eu realmente tenho condições financeiras, eu tenho condições psicológica, sei lá, pra morar sozinha. É isso que eu quero mesmo. É o momento, que às vezes não é o momento. E outra, não é... Eu conheço gente que fala assim... isso inclusive a gente me falou, né? Aqueles caras que já... A gente comentou em algum post uma vez, aqueles caras de 30 e poucos anos que ainda moram com os pais, né? Mas tem gente que não quer morar sozinho. E se não vai morar com se não casa e tal, continua morando com os pais mesmo. Então tem que ver direitinho se é o que você quer mesmo, se é o que o momento da sua vida pede, porque é legal, mas é difícil também.
É, então vamos dizer que a pessoa decidiu, não, vou morar sozinho, tô trabalhando, tenho condições e tal. Você acha que vale mais a pena alugar um apartamento ou tentar comprar um financiado para a vida inteira?
A grande ideia é você comprar o seu apartamento, a sua casa. Porém, nem todo mundo tem condições, assim como eu também tive. Eu moro de aluguel, mas agora que estou me estabilizando no emprego, fui promovido e tal, eu tô tendo condições de juntar dinheiro para dar entrada no mercado. Agora, se você já tem, assim, tem gente que tem, a família tem casas de aluguel, eu tenho amigos que moram nas casas que os pais alugavam e tal, então eu acho que já fica mais fácil, porque, gente, aluguel é um desastre, é um dinheiro que vai e não volta. Se você para fazer as contas de quanto você já gastou de aluguel, você se deprime e você vê que você nunca vai viver todo aquele dinheiro. Então, assim, você pode gastar dinheiro com qualquer coisa. O aluguel nossa, pior coisa. Vai morar de aluguel, tem outro jeito, vai morar de aluguel, procura um aluguel baixo, procura um aluguel que não seja comparado a uma prestação de uma casa, porque aí você vai se deprimir menos. E vai em frente, né, e tal. E vem a questão da segurança também, eu acho. Eu já morei em casa com quintal, eu acho bem seguro, assim. Não um quintal, são 300 casas no quintal, mas eu morei numa casinha que eram 4 casas iguaizinhas, assim. E era bem mais seguro, porque nas outras casas sempre tinha gente em casa e tal. Então são coisas também que você tem que ver, segurança.
Ah, isso é muito relativo. Tem gente que prefere, até porque não tem tanto dinheiro no começo, sei lá, mas quer sair de casa. Isso é muito relativo. Eu acho que não tem um caminho certo, assim. Tem gente que prefere morar com outra pessoa do que morar sozinha. Já tem outras pessoas que não conseguem, sei lá, dividir espaço, assim. E aí, mas depende da necessidade de cada um, né? Se a pessoa não tem dinheiro, mas precisa sair de casa, sei lá, por qual motivo, aí é melhor dividir com alguém, né?
Pra quem tá começando, então, é mais vantajoso começar morando sozinho, começar com um amigo e, quem sabe, depois morar só mesmo?
Isso é muito relativo, muito relativo.
Às vezes não consegue dividir espaços nem ideias, né? Porque às vezes as pessoas têm cabeças muito diferentes e não tem como bater. E a série Jack Jill, né? Que mostra a história... Na verdade, é uma série e também é um filme. O filme é com Fred Prince Jr., aquele gato. E ele é aquele tipo do cara certinho. Ele, por algum motivo, quer morar sozinho, ela também. E eles vão dividir apartamento, e aí eles estabelecem as regras pra conviver juntos, mas aí acabam se apaixonando e tal, e quebrando algumas regras, e aí desenrolar do filme, né? Também não vamos contar. O que a gente queria, assim, discutir um pouquinho é se dá certo o homem morar com a mulher, assim, ser um par de amigos.
Eu não conheço ninguém, mas eu conheço o trio. Eu conheço dois homens que moram com uma menina, e duas meninas que moram com um homem. E nunca deu nada, não. Acho que você tem que saber. A regra de convivência é a mesma, são as mesmas. São pessoas diferentes. Se são amigos há muito tempo, fica mais fácil, né?
Ah, eu acho que dá certo.
Mas eu acho que não tem. Agora, deve ser difícil. Eu nunca morei com nenhum outro homem, assim. Mas deve ser difícil a questão de... Todas as coisinhas de homem, né? Todas as coisinhas de homem, né? Que mulher se irrita. A tampa da privada.
Porque o homem também, assim, é mais, vamos dizer, descansado em algumas áreas, né?
É. Mais relaxado. E não tem jeito, né? Do homem mesmo.
Alguns, né? Tem muitos homens que são muito cri-cris. Mais do que mulher.
Acho que principalmente os militares são muito treinados a isso, né? Eles são mais organizados.
Mas assim, eu tenho um primo que ele morava com o pessoal há muito tempo isso. Ele saiu da casa porque não conseguia conviver com a bagunça dos outros. Ele é muito organizado. Na casa da mãe dele, até na geladeira, não podia encostar o dedo na geladeira. Tinha que pegar com um pano pra não ficar digital na bicha, sabe?
Sim.
Pois é, então, e tudo isso ele incorporou, né? E ele não conseguia viver com gente bagunceira. E saiu. Era na época que ele fazia faculdade, trabalhava também, dividia, mas não era muito difícil pra ele. Enfim, isso é tudo muito relativo. É você ter sorte de encontrar uma pessoa que combine com você, com seu gênio, com seus costumes, sei lá.
Sabe o que é que eu lembrei agora daquela novela Coração do Estudante? Que tinha as repúblicas. Gente, eu achei aquela novela, sonhava. Ai, deve ser perfeito morar assim. Mas deve ser também. É muita cabeça junto, eu acho.
É complicado. Por falar em coisas, novelas e tal. Tem um seriado no Multishow, se chama Morando Sozinho. É divertidíssimo. É um menino que saiu da casa dos pais, em Vitória, para estudar biologia em São Paulo. E ele mora de favor na casa da tia dele. Só que assim, é o apartamento da tia. Ele não mora com ela. E é muito engraçado. Mostra assim, os presentados da pessoa que mora só, sabe? Cada...
Eu já vi que, tipo, vai passar daqui a meia hora. Só que aí não deu certo de assistir. Mas eu fiquei interessada quando a gente pesquisou e colocou na pauta e tal. Achei legal.
Ah, é muito divertido esse serial. Além disso, tem um blog que eu gosto muito, que se chama Minha Apartamento. Ele é sobre dicas de decoração, aproveitamento de espaços para quem mora em lugares pequenininhos. Muito, assim, útil. Dá para você tirar várias ideias, assim, de decorar a sua casa, aproveitar espaço. Muito interessante também.
E tem a série clássica, né, da Sex and the City, que todas elas moram sozinhas, são bem resolvidas e... lindas.
Eu acho legal, agora eu lembrei de um episódio, quando Carrie fica noiva, eu acho. Noiva de Aidan. Que ele
lindo!
Tem que...
Lindo!
Que ele tem que... Não sei o que é, que ele tem que mudar pra casa dela. Eu acho que eles vão casar mesmo.
É uma reforma na casa dele, parece.
É, alguma coisa assim. Eu sei que ela fica maluca.
Na casa dela. É, não, eles decidem.
Não, é ele que
eles
vai.
Eles decidem morar juntos.
Porque
ele vai comprar o apartamento ao lado e transformar em um só, né?
Isso, ele começa a quebrar tudo.
É, e antes dele começar a quebrar já, ela fica louca, porque ela, acho que muito tempo, né? Acho que uns 10 anos acostumada a estar sozinha. E, de repente, vê um homem assim, e acho que é complicado mesmo. Acho que até Afrodite vai sofrer um pouco disso, tá? Não queria nem desanimar. Mas quando casar, porque querendo ou não, assim, é a pessoa que você ama, você vai... Tem coisas nela que vão lhe irritar profundamente, coisas mínimas do dia a dia, e que você tem que se acostumar, né?
É, mas isso aí é outro...
É outro ponto. Mas a gente indica também a série, pela milésima vez.
E assista Morando Sozinho, que é ótimo, bem engraçado.
A gente vai ficando por aqui hoje. Pois é, achei legal esse episódio de hoje. Também, né, tá naqueles episódios que são temas mais... que ajudam as pessoas, né? Vamos colaborar com as pessoas.
Útil.
Exatamente, né? Deixando um pouquinho as... A gente tava muito farrazeira, né? Esses últimos pods. E aí a gente resolveu tomar uma atitude mais séria. Mas a gente já volta com...
As besteiras.
A gente volta a falar besteira. A gente sabe que o povo gosta que a gente... A gente vai se despedindo por aqui, então. Daqui a 15 dias a gente volta com outro tema. A gente, né, pede pra você que mora sozinho pra deixar aí, que nem no episódio passado a gente recebeu bastante dicas, né? E a gente também pede para que vocês, né, façam um fórum aí dos comentários. Então, assim, deixem suas dicas, né, meninas?
Sim, conte suas histórias, presepadas, perigos que vocês já passaram.
Sim, ou então se você conhece alguém também, né, deixa o seu comentário aqui. Ou se você tem vontade de morar sozinho ou sozinha também, deixa seu pitaco aqui, que pra gente poder debater um pouquinho, fazer um fórum legal sobre isso, não é?
É, mandem suas histórias.
Então, um beijo e até daqui a 15
beijo,
dias.
Beijo, gente.
Um beijo, gente. Tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir Temíscira. 5 mulheres, 1 ilha e 1000 histórias para contar.